aqui para mais um episódio do podcast Enquanto o Apocalipse Não Vem. Aqui é o seu host, o Mattioli, e hoje a gente vai bater um papo bem bacana falando a respeito de Entrevista com o Vampiro, o livro do Anne Rice e o filme. Agora deixa eu chamar aqui os meus amigos e parceiros para esse bate-papo, para cada um deles poder se apresentar aí. Então, com vocês, o Cezinha.
Eu sou o César e
já se despediu da luz do dia.
Eu tô também aqui com meu camarada, o Ivan.
Eu sou Ivan Horrível, mas não vim da Rússia.
Agora com vocês, Vitor, o Pandão.
Opa, salve, salve. Não tem casal melhor do que Luiz e Lestat.
Gente, pra quem não conhece esse enredo, Entrevista com o Vampiro é um livro escrito pela Anne Rice, uma escritora estadunidense. Esse livro foi publicado em 1976 e ele conta a história da vida toda do vampiro Louis. O livro se inicia com um repórter entrevistando esse vampiro e ele vai contar então todo o seu processo, desde a sua transformação, o seu envolvimento com outros vampiros, dar um pouco uma discussão a respeito de assuntos como imortalidade e tudo mais. Esse livro tem uma curiosidade muito bacana, porque a tradução que é utilizada até hoje foi feita pela célebre escritora Clarice Lispector. Sim, o livro é tão antigo quanto isso. E o filme é um filme muito bacana, lançado em 94. Então vamos falar a respeito disso aqui. E eu quero começar com uma pergunta. E aí, galera, pra vocês, qual que é a impressão da história nos dias de hoje? O que que ela tem que ainda vale a pena conhecer essa história 40 anos depois da sua publicação, 26 anos depois do lançamento do filme?
Primeiramente, quando você fala 26 anos depois do filme, cara, aí você sabe que tá velho para um caralho, né?
Com certeza.
O vampiro tá sempre na moda, né? Se você pegar, desde que Drácula foi escrito, sempre tem vampiro em tudo quanto é mídia, você vai ter vampiro, você vai ter vampiro em música, vai ter vampiro em romance, vai ter vampiro em jogos. E esse filme, ele é um marco, né? Ele, na década de 90, você esses paquitas interpretando ali vampiro, né? Você tem o Tom Cruise, Brad Pitt, Antônio Bandeiras. Você vai ter realmente a sensação da mídia ali, os melhores atores da época. Apesar que eu não acho o Antônio Bandeiras um bom ator, mas ele era escalado dessa forma, né? E a história é muito boa, né? A forma com que ela escreve a narrativa, o romance em si, ele é muito bem escrito.
Sabe uma coisa que eu acho que muitas pessoas gostaram desse filme? Eu acho que ele tem um apelo sexual que atrai a molecada, né? Principalmente a juventude. Então não tem esse negócio da relação entre os vampiros assim, da mordida no pescoço. E até o Crepúsculo, ele meio que atraiu um público adolescente, tem essa tão sexual sempre presente. Vocês acham que isso tá presente também no filme Entrevista com o Vampiro?
Eu acho que tá um pouco mais leve, mais tá. Isso daí, né, já vem, acho que essa parte mais sexualizada do vampiro, né? Fala Drácula, você não vê tanto isso. Você vê apesar das noivas dele. Mas nos livros que já começam, nos filmes que já vem de Carmela já, né? Vem Carmela, principalmente alguns livros que falam e retratam Elizabeth Bathory, o vampiro já aparece com essa ligação, mais com ser um ser sexual, quase, né? No caso de elas serem mulheres, as duas, tanto a Carmela com a Elizabeth Bathory, já vem até com personificação de súcubos, né? Então, tanto essa parte do vampiro ser, entre aspas, né, bissexual, por causa que ele não é mais humano, então, na visão dele, provavelmente não existe mais essa definição de gênero pra ele, né? É um moço.
Mas você ter falado do súcubo, mas anteriormente na minha fala eu tinha dito que é um monstro. A forma como os vampiros, no Entrevista de um Vampiro, a forma como eles caçam as suas vítimas é mais parecida como alguém seduzindo uma parceira, né, um parceiro, do que um monstro capturando uma presa. E tem até algumas cenas que mostram o Louis aprendendo a se alimentar, né, e não à toa são mulheres, né, as vítimas. E aí elas estão todas encantadas, vão seduzindo, vai naquela conversinha do malandro, vai lá e pá, e aí ficam sempre as vítimas indo atrás deles, porque eles são encantadores e tal.
Inclusive que o Entrevista com o Vampiro, ele é um precursor, claro, de tudo que veio depois, porque essa questão de colocar os atores que eram os mais cotados como galãs para apresentar essas criaturas sedutoras, ela tem muito a ver com depois esse fascínio que os adolescentes vieram sentir no Crepúsculo e outros vampiro é pop desde muito tempo. Mas é inegável que essa sexualização que a gente está comentando aqui, ela é muito evidente. E aí eu já vou puxar até um outro assunto, que é o seguinte: vocês notaram que existe uma diferença entre quando o Louis morde alguém e quando o Lestat morde alguém? Gera um prazer, um êxtase. E o Louis sempre uma repulsão. Dá até a entender que ele tem um certo poder de como ele conseguia ler mentes, entrar na mente das pessoas, que ele conseguia projetar essa sensação e o Louis não. Não sei se vocês notaram isso também.
Eu acho que dessa forma que você tá falando, na verdade acaba sendo assim. É, não que seja uma projeção do Lestat, mas pela forma que eu entendi durante a leitura, é que pro Louis, se alimentar de um ser humano, de um animal, é algo dolorido, é algo ruim para ele, né? Então ele acaba passando esse sentimento dele pra vítima, pro alimento dele. Enquanto o Lestat faz a mesma coisa, só que pro Lestat é uma maravilha, a vida é um banquete, a vida é festa, né? Então tudo para ele são garrafas de... todo mundo para ele é uma garrafa de um vinho antigo. Então ele passa essa mesma sensação, só que de uma forma oposta. Os dois, eles são opostos. Os dois, né? E eles se completam justamente por causa disso. Pelo menos esse foi o entendimento que eu tive, né?
Então, mas eu acho que assim como o Coringa tentando mostrar que o Batman é parecido com ele, o Lestat, ele passa o tempo todo tentando mostrar pro Louis que eles são parecidos, não tem essa...
Tentando mostrar que ele não é tão ruim assim, né? Ele tenta jogar o Louis também como um demônio pra ele ter pelo menos um espelho pra se... não se sentir tão mal.
E aí eu acho que eu quero puxar uma outra questão que pra mim é o grande valor do Entrevista com o Vampiro enquanto história, que até então a gente só conhecia essas histórias como foram citadas aqui, né? Lembrando que esse gênero é um gênero extremamente antigo, e a gente tem talvez como grande expoente o Bram Stoker lançando Drácula séculos antes. Sempre a gente conhecia essas histórias pelo ponto de vista da presa, da vítima ou do seu caçador. E o Entrevista com o Vampiro vai apresentar pra gente uma visão do lado do próprio vampiro. A gente tem o ponto de vista do monstro pela primeira vez. Ou seja, isso é interessante porque a gente passa a trocar o tropo dessa história. A gente troca a cerne da história. Deixa de ser uma história de terror, onde você está sendo caçado por uma criatura monstruosa, e você passa a olhar pelo horror pessoal desse cara que está se transformando nessa criatura. Eu acho que essa dualidade, essa batalha entre manter a humanidade e aceitar sua monstruosidade é meio fio condutor das histórias da Anne Rice, mas especialmente no Entrevista com o Vampiro. O que vocês pensam disso?
Personificação disso, né? Você vê, ó, toda a história dele é ele não aceitando a condição dele. Até que quando ele vai lá e finalmente se coloca, fala, não, eu sou um monstro, vou agir como tal, que é... acontece quando ele começa, no caso, a perder a humanidade, né? Pra quem joga Vampira Máscara sabe bem como isso funciona.
Eu queria apontar essa questão do monstro narrando a história, que eu acho bem interessante, que é isso mesmo, mas tem que ir um pouco mais fundo também, porque, igual eu já disse, o Lewis, ele tá narrando a história como ele vê, como ele sentiu, que é dolorido, é sofrido, é triste. Então você sente essa questão, justamente você sente o que ele está sentindo. Se fosse o Lestat, por exemplo, você teria uma narrativa onde é monótono e ele está buscando se divertir. Né? Se fosse o Armand, seria uma outra narrativa. E aí, eu não sei se vocês conhecem, tem uma graphic novel que foi lançada em 2018, se eu não me engano, 2017 ou 2018 aqui no Brasil, que fala de Entrevista com o Vampiro, mas conta a história da Cláudia. E essa graphic novel é escrita como se fosse um diário da Cláudia. E é uma visão completamente diferente de tudo que foi apresentado no Entrevista com o Vampiro. É a mesma narrativa, da hora que a Cláudia conhece o Eloísa até a hora que ela morre, só que é narrado de uma forma diferente. Você sente o rancor na narrativa, você sente como se não fosse algo legal, como se ela estivesse insatisfeita, como se fosse o Lestat narrando um pouco, sabe? Eu sinto muito, muito disso quando eu leio essa graphic novel.
Eu acho que, com certeza, a ideia dos pontos de vista, a gente tá fixado apenas na cabeça do Louis, e não só a percepção dele filosófica, da situação, da condição de ser um vampiro, vampiro, mas também as impressões que ele tem dos outros personagens. Principalmente o que ele vê da época que ele tá vivendo. Tem um momento muito bacana que ele tá discutindo com a irmã. Quando a gente fala dos personagens, a gente pode tratar mais disso. Ele fala a respeito de, olha, o Armand dizendo, você é o cara que vai me reconectar com o espírito dessa época. Você é a pessoa que vai me trazer pra fora dessa alienação. E aí ele acaba dizendo que esse é um processo onde o Louis não se enxerga dessa maneira. Ele diz que pra ele é tradição. E o Armand responde, mas é justamente esse o espírito da sua época. É você ser contrário a tudo. Esse é o espírito dessa época. Eu achei isso muito bacana, porque talvez essa angústia seja muito o que ele estava vivendo naquela época, naquele século, né? A gente acabou não falando isso, mas a história dos caras começam lá em 1794, né? Se eu não me engano. 1791. E aí, 1791. E aí a coisa vai evoluindo até chegar aos dias atuais, no final das contas. Vamos falar um pouquinho a respeito do mito do vampiro? O que é o mito do vampiro Pennywise? Quais são os poderes? Quais são as fraquezas?
Então, vamos lá. Quais são os poderes do vampiro para Pennywise, né? Ela tem o básico, que é a super força, né? Todo vampiro na narrativa da Pennywise, ele é tremendamente forte, muito resistente, a regeneração sobre-humana, aquela velocidade muito grande, né? Para quem joga ou já jogou Vampiro à Máscara, o cenário inteiro pode ser de poderes, pode estar dentro dos básicos, né? Pode estar dentro dos poderes dos vampiros ali. Eu só não concordo, por exemplo, com a narrativa que tem no livro e no filme, que é a questão de ler mentes. Eu acho que é muito a questão de, pelo menos no meu entendimento, nos livros que eu li, isso entra mais como ler os trejeitos e ler o que a pessoa tem. Mas dentro do que ela narra nos livros, né, eles podem caminhar pelas paredes, eles têm a habilidade de entrar em torpor algum tempo, depois despertar. Mas o único que resiste a tudo é o grande protagonista, que é o Lestat. Porque qualquer vampiro é narrado nos livros, e até no filme colocado isso, que eles morrem queimados ou expostos à luz do sol. E aí a gente tem o Lestat, que ele é envenenado com o sangue do morto, né, que na verdade não é envenenado. Quando o vampiro, no cenário da Anne Rice, ele bebe o sangue de um cadáver, ele fica entorpecido, ele não consegue. É como se ele tivesse experimentado álcool em uma grande quantidade. E o Lestat, ele recebe o sangue do morto, depois é debolado, é jogado numa lagoa, luta com um crocodilo. Depois de tudo isso, ele pega fogo e ele tá ali, ele volta. Apesar que leva quase 200 anos para ele voltar, mas ele volta com toda a força, toda a beleza, toda a grandiosidade dele. E isso só acontece porque ele é o Wolverine do Pennywise, né? Ele é o protagonista, ele é o queridinho dela, né?
O César tava questionando justamente isso, César, que coloca aí aquela pergunta das diferenças de poderes.
Então, quando eu assisti o filme, eu não li o livro, eu tive a impressão que cada vampiro desenvolvia uma habilidade especial, e que a do Lestat seria lementes, mas é isso mesmo, ou o livro chega a falar sobre isso, nada a ver?
Na verdade, o livro ele fala bastante a respeito dos poderes, né? Ela explica muito ao longo de todas as crônicas. Pra quem não sabe, a Anne Rice tem mais de 14 livros a respeito de vampiros, né? No mesmo mundo, são o que ela chama de as crônicas vampirescas, sendo que o primeiro deles é o Entrevista com o Vampiro. E aí a gente nota que não, que na verdade o fato do Louis não ler mentes é uma coisa especial dele, que todos os outros vampiros conseguem ler as mentes. Isso fica claro, inclusive, quando eles vão ao teatro dos vampiros, no filme isso fica muito evidente, quando ele tá pensando a respeito do que eles fizeram com o Lestat, e o Santino consegue ler a mente dele e fala, pô, o que que você errou com esse cara? Por que que você tá pensando nisso? Então, o Louis, ele não conseguia ler as mentes, aparentemente, porque ele achava que isso era... É descrito no livro que ele pensa disso quase como se fosse estar violentando, estuprando a mente de uma pessoa. Então, ele não consegue suportar essa violência. E aí ele não desenvolveu esse poder, mas todos os outros têm. Uma coisa que vocês não falaram é que os vampiros da Rice têm um poder que só os vampiros dela têm até então, que é o poder de voar. Isso fica bem visível no filme em alguns momentos, quando, por exemplo, o Lestat vai atacar o Louis pela primeira vez, que ele pega e levanta voando o cara e joga ele no canal. E em alguns outros momentos isso também fica evidente, né? Dos caras subindo pelas paredes ou fazendo essas coisas, porque eles têm o poder de voo.
Essa questão que eu senti um pouco de exagero na produção do filme, porque no livro tem a questão de andar pelas paredes, toda a questão do controle sobrenatural. Só que eu não lembro no livro dessa questão do voo. Eles estavam. Tem algumas narrativas em alguns momentos no livro, por exemplo, que o Louis, ele vai se encontrar com o Arban depois que tudo acontece. E nesse encontro, ele tá no alto de uma torre conversando, ele se joga tipo Anjos da Noite, cai lá embaixo sem toda aquela purpurina que tem Anjos da Noite, e ele já tá caminhando com o Arban normalmente. Acho que é mais um controle que eles têm sobre o espírito, sobre o corpo, relação metafísica ali. Mas eu não consigo ver essa ideia deles voando no livro, sabe? Até a própria questão de leitura de mentes. Eu vou puxar um outro livro dela, que é o Sangue e Ouro, que narra a história do Marius. Tem uma passagem do livro que o Marius fala que o... Não é bem com essas palavras, tá? Mas o Marius, ele deixa claro que não é que eles leem em mente, é que eles conseguem, com o passar do tempo, com a experiência que eles têm, eles começam a entender o que cada pessoa quer pelo jeito que ela age. Então eu não sei até onde é literalmente esse exagero todo que aparece no filme, que aquela hora que o Lestat sai voando e solta ele lá de cima, aquilo lá é o puta do exagero, sabe? Algo assim, a nível de Crepúsculo, né?
É, nesse livro, sim, mas se você ver todo o resto das crônicas, eles têm, quanto mais os livros avançam, mais o nível de poder dos caras vai aumentando, né? Então, quando você tá lendo os outros livros, fica claro que esse poder de voo é muito elementar pra eles. O Lestat mesmo voa de um país pra outro o tempo todo. Inclusive tem uma... Eu não vou me lembrar o livro agora, mas tem uma parte que o Lestat conta que pra ele realmente se sentiu totalmente outra coisa que não um ser humano quando ele voa pela primeira vez. Que aí ele percebe que ele deixou de ser completamente um ser humano e virou outra coisa. E ele até cita que parecem bruxas em cima das vassouras, né? Voando pra lá e pra cá. E os outros vampiros, que são mais velhos e mais poderosos, eles inclusive têm outros poderes, como mover objetos com a mente, produzir fogo com a mente, fazer atritos, assim, coisas impossíveis, como até mesmo olhar pra uma pessoa e destruir ela com o poder da mente. Fazer a pessoa morrer só encarando ela. Isso fica evidente nos outros livros, não no Entrevista, mas nos outros. E aí talvez valha a pena puxar um pouquinho qual que é a origem desse poder que não é explicado no Entrevista com o Vampiro. Entrevista com o Vampiro é muito também, em muitos momentos, a história do Louis tentando entender o que é um vampiro, de onde eles vieram, se eles são anjos, se eles são demônios, se eles vão ser condenados ao inferno, e a falta do Lestat conseguir explicar isso pra ele. Isso é muito explicado nos outros livros. Vocês querem comentar um pouquinho essa mitologia primeva aí, primal dos vampiros Pennywise?
Sobre isso, eu não vou dar grandes explicações, mas no filme é interessante que o Louis, ele tá meio perdido, né? Ele tem a curiosidade de saber o que é ser um vampiro, né? Como isso começou, de onde que isso veio, e aí ele enxergava no Lestat a figura de um mestre que ia ensinar ele, só que isso nunca acontece de fato, né? Aí depois, quando ele encontra o Armand, aí ele fala assim: não, agora sim, agora esse cara vai me ensinar, vai me passar toda a informação que eu preciso. E mesmo o Armand não oferece pra ele o conhecimento que ele buscava.
Sobre a mitologia, né, a gente fala, lembra que os vampiros e animais, eles são criados pelo rei que é a caixa, né? E um casal de príncipes egípcios, né, que acabam sendo dominados por demônios. Então, tem várias origens do vampiro, né? Apesar de essa ligação com espíritos, né, ser muito comum em vários mitos, né? Na China tem o Qianxi, né, que é um corpo que foi animado por espírito, mas no caso do Inkyakasha, os dois foram enfrentar um espírito, eles eram representantes do povo, foram enfrentar esse espírito e foram dominados por ele. E aí começou, e foi quando eles começaram a essa parte de criar novas criaturas, né? Daí que vem toda essa mitologia, né? Diferente da mitologia do Drácula, né? Que ele foi lá e fez uma ofensa a Deus, ou de até outros vampiros, né? Que a gente pode citar aqui, tem o Barnaba Collins, né? O Dark Shadows, que um negócio mais até cômico, né? Que ele também, a explicação dele é uma explicação mais judaico-cristã, né? Mas a diferença bem pontual nessa época é que foi não veio de uma ofensa a Deus, Deus, né? O Deus cristão Demiurgo. Não, na verdade, eles foram lutar contra o espírito e acabaram sendo amaldiçoados por isso.
Vamos lá falar um pouquinho agora a respeito dos personagens mesmo, né? Então, como a história é do Louis, vamos começar por ele. Quem quer contar e quem quer o Louis?
Pô, Lu, sabe por que eu não gosto do Louis? Ele é morno, cara. Ele, no final das contas, ele não vira nem um monstro, nem um herói, cara. Isso que eu tava falando antes. No final ele do filme, trágico. Ele fica... Que acabasse mais trágico, então. Ele fica ali, não sei o quê.
Cara, eu ele é um tenho emo. Sensação... Não, acho que é pior, cara. Ele é uma Dumbledore. Eu acho que é o pior livro que eu já li. Cara, eu tenho essa sensação. Sabe, o gosto, assim, que se ele levou um tapa na cara enquanto tá comendo alguma coisa e a comida veio pra fora. É o Louis.
Caraca.
Mas por que você acha que ele é isso aí? Explica aí.
Ah, cara, durante a narrativa do romance, você parece que ele tá o tempo inteiro com dor de barriga, sabe? É uma sensação que... Sabe quando você tá angustiado, você quer fazer alguma coisa, mas você acha que aquilo é errado? É, não dá pra descrever direito, sabe? Ela consegue criar um personagem, por exemplo, eu gosto do Louis, mas ao mesmo tempo ele é um personagem que não tem carisma. Ele é diferente do Lestat. O Lestat, você não gosta dele porque ele é bacana. Não, ele é um puta de um cuzão. Mas ele tem carisma pra caralho. E aí todo o carisma que era pra ter, pelo menos um pouquinho no Lee, ele não tem nada. Ele não tem nada, cara. E a história dele, do personagem, ele é uma história bem bizarra, né? Porque ele é um... Ele tem um momento do filme que ele fala que ele é crioulo, né? Crioulo seria mestiço. E primeiro que ele não tem característica disso, né? Mesmo na questão da origem dele, senhor de escravo, dono de terras, aquele puta casarão em Nova Orleans, ele não tem essa característica. Então, um cara com todo esse histórico, pelo menos eu entendo assim, com algum conhecimento histórico, o cara não ia ser tão trágico ao ponto de se matar porque perdeu alguém. Ainda mais naquele século, ele ia fazer o quê? Ah, a esposa e o filho morreu. Ele ia arrumar uma mulher mais nova, que é o contexto do filme, né? No livro, se eu não me engano, é o contexto do que o pai dele morre, o irmão morre, eu não lembro ao certo agora.
Vamos falar disso. Mas... aí, deixa eu primeiro te fazer uma correção do porquê que ele fala que é crioulo. Crioulo é a maneira como se chamava todo mundo que era descendente de espanhol ou francês que ia pra América. Então, ele é um cara que ele nasce em Nova Orleans, na verdade ele nasceu na França e foi pra lá muito pequeno, então é essa elite branca, descendente de europeia que estava na América, principalmente na América, no caso ali seria Baixa América, né? Estados Unidos da América, mas na América do Sul eram chamados, essa elite branca eram os crioulos. Então, crioulo não tem a mesma conotação que tem no Brasil, por exemplo. Lá nos estadunidenses tem outro significado.
Então, sim, mas é que eu acabei. Eu acabei puxando o contexto da América do Sul, realmente, que é a questão do crioulo ser a mistura do espanhol com o nativo.
Então, lá não, né?
Nasceu lá não.
Não, lá é porque ele nasceu, porque ele é americano, né? Estadunidense, não existia Estados Unidos naquela época, mas enfim, já existia.
Sim, era um território francês, né?
Lá ainda a Louisiana ainda era um território francês. Então, por ele ter nascido numa colônia, ele é um crioulo, entendeu?
Entendi.
Agora, a história dele tem uma diferença muito grande no livro e no filme. No filme, basicamente assim, o pai e a mãe dele já morreram, tal. Ele tem uma esposa e a esposa morre no parto, morrendo a criança e a mulher dele. E aí ele entra numa depressão profunda que vai virar um estágio suicida. E esse estágio suicida leva a um estilo autodestrutivo que acaba sendo o que ele chama de um convite à morte, que vai fazer o Lestat ir atrás dele. No livro é totalmente diferente, não sei se vocês se lembram do livro.
Eu não lembro direito do esse pedaço não me bate direito no livro, não.
Cara, é porque é uma merda. Não sei se vocês lembram, mas o livro, ele tem uma viagem muito escrota do porquê que o cara, tudo isso acontece. Louis, né? Ele tem um irmão, o irmão dele mais novo, que é o Paul, e aí ele vira chefe da família porque o pai morre e tal, e o Paul era um cara muito religioso e maluco. Ele tinha visões onde ele falava que via a Virgem Maria, que via São Domingo, umas paradas bem doidas assim, né? E aí ele ficava meio que o tempo todo numa capela que eles tinham construído nos fundos da casa. E o cara, de repente, começa a ter visões, 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 e fala assim, ó, a Virgem Maria apareceu aqui pra mim e falou pra gente vender toda a nossa fazenda de indigo aqui, vender a plantação, os escravos, e ir pra Europa pra eu virar um missionário, porque eu vou ser o cara que vai pregar a palavra de Jesus. Só que aí ele fala assim, ah é, porra nenhuma, vou continuar aqui a minha vida, né? Do trás de Virgem Maria, né? De visão de Virgem Maria do meu irmão mais novo. E aí nessa parada, o cara, ele vai ficando cada vez mais dentro da capela, num ostracismo, e aí um dia numa briga que os dois estão tendo, o cara tem uma visão, e aí por conta dessa visão ele acaba perdendo o senso de realidade, cai da escada, bate a cabeça e morre. E aí ele passa a julgar que ele é o culpado pela morte desse irmão, e como ele não havia contado das visões pra ninguém, né, ninguém sabia dessas visões que ele tinha, a não ser o próprio Louis, ele acaba meio que sendo realmente responsabilizado pela morte desse irmão. E aí por isso que ele entra nessa espiral autodestrutiva e acaba sendo abraçado pelo Louis, né? Abraçado é o equivalente a ser transformado.
Beleza.
O que vocês acham aí do Louis, então? Ele é realmente um chorão?
Eu mantenho a opinião que ele é uma dor de barriga inconsolável que não desce e não tem carisma. Mas é um cara bacana.
E você, Ivan, o que você acha?
O Louis, pra mim, é a personificação da... tipo, do pecado, né, cara? Daquela pessoa que tá sendo literalmente atormentada pelo pecado, né? Por causa que ele tem totalmente uma visão religiosa, provavelmente agora, por causa do que ele fez com o irmão dele, ele leva isso mais ao pé da letra ainda. E dessa maneira ele tenta evitar, né? Ele entrar nessa espiral de chegar e começar a se transformar num monstro que ele viu que o Lestat era, né? Que é o principal dele. Antes, ele quer ser completamente o contrário do Lestat.
E aí a gente
Mas
percebe.
Ele é um cara legal. Não é tudo isso de ruim, não.
Sabe o que ele lembra? Se parar pra comparar, a personalidade dele lembra um pouco a do Edward, do Crepúsculo. A negação, que não aceita, a resistência, sempre aquela cara de dor de barriga que tem no filme, sabe?
Não, eu tava falando que eu só acho que a Anne Rice, quando ela escreveu, ela trabalhou, né, em cima do Louis, não sei, cara, mas eu acho que ela, por causa que é muito sofrimento, cara, até que a gente fala, né, que o Louis, ele é na época, né, tem até uma música de um grupo chamado Lestat, que fala, né, é eu sozinho e minha dor, que na verdade tá falando do Louis. Então eu acho que a Anne Rice deve ter pegado todo o sofrimento que ela tinha imaginado na vida dela e jogado em cima dele pra ele, sabe, ter essa carga emocional desse jeito.
O momento que ela escreve o livro é porque ela tem uma perda na própria família, né, ela perde uma filha muito nova com 5, 6 anos de idade. Ela vai acabar escrevendo Entrevista com um Vampiro em uma semana. Então é o primeiro livro dela, que é até hoje o livro mais conhecido, mais famoso. E ela escreve toda a história em apenas uma única semana. De certa maneira, esse livro é uma expiação da dor que ela estava sentindo pela perda da filha. E a gente vai ver muito essa relação da perda com a personagem Cláudia, que de certa forma é uma representação dessa filha que ela perdeu.
Então, tá. Eu vou confessar uma coisa pra vocês, que hoje eu fiquei em reuniões o dia inteiro e eu não tive tempo de ler a pauta. Mas nada que uma leitura grande não ajude. Então, seguramente eu não consegui ler.
Então, na verdade, isso levanta uma outra questão. O filme é melhor que o livro? Ou pra vocês, o que vocês acham disso? Não?
Nunca.
Peraí, o filme é melhor ser melhor que o livro ou o livro ser melhor que o filme? Qual que é o contexto?
O que é melhor? O filme ou o livro?
Cara, o livro, certo.
Então, porém, tem cá e tem os detalhezinhos. Essa questão é melhor no filme do que no livro.
Ah, olha aí, hein? As certezas acabaram, hein?
Eu acho que o filme é... O filme foi um sucesso absurdo, né?
Foi.
Marco, o filme mudou um pouco, até narrativas desse tipo depois, tem antes e depois desse filme. Não sei se o livro tem essa posição de destaque na literatura quanto o filme tem na arte do cinema.
Aí vamos falar rapidinho a respeito do Lestat, pra depois falar sobre a Cláudia, porque o Lestat, apesar dele ser o personagem principal das crônicas vampirescas, ele é o grande herói aí de todas essas outras histórias, ele aqui numa entrevista com o vampiro é um coadjuvante. Ele serve meio que como um dispositivo do enredo pra mover o enredo pra frente muitas vezes, né? Ele é em muitos momentos um antagonista, muitos momentos ele é alguém que só coloca a trama pra frente. Como que vocês viram aí o Lestat nessas duas histórias?
Cara, o Lestat eu acho que ele é a personificação do hediondo, sabe? Do hediondo, acho que seria a palavra certa. Ele pega tudo do vamos dizer assim, ele seria todos os desejos humanos e o Louis seria o contrário disso, né? Que legal que no Exército com o Vampiro ele tá em New Orleans, né? Mas a história dele começa lá na França. Tinha 20 anos, né? Parece que ele era filho caçula de uma família real que não tinha posses. Pobre. Ele ainda foi fazer isso fugindo pra Paris. Até que tem o rolo dele com que ele é abraçado pelo Magnus, né? O Magnus pula no fogo e...
Que se mata logo depois, né?
Se mata essa mais história, depois, né?
Essa é uma história bacana do porquê que ele não é um bom professor pro Louis ou nada. É porque ele acaba sendo raptado, sem entender muito o que estava acontecendo. Ele é transformado em vampiro e o cara que transformou ele, que é o Magnus, logo depois de abraçar ele, comete suicídio, pulando numa fogueira. Então ele vive como um porra louca porque ele não teve nenhuma instrução. Por isso que ele acaba não sendo esse professor que o Louis esperava e vai buscar no Armand logo depois.
Então, só pra dar isso que eu ia perguntar. Qual dos dois que faz a tortura nele? É o Armand, não é o Magnus, né? Porque ele é torturado por um deles.
Na verdade, você pode dizer que ele é torturado pelos dois meio que o tempo todo, porque o Lestat, ele acha, pra ele foi muito natural se adaptar à condição de vampiro, né? A condição de predador pra ele foi uma coisa que ele assumiu naturalmente. Então ele fica sempre tentando jogar o Louis em situações onde acha que ele vai naturalmente assumir esse papel. Não sei se vocês lembram disso, mas quando um pouco antes dele surtar e acabar fazendo o que ele faz com a Cláudia, tem aquela cena no filme muito melhor, que é quando eles estão com duas prostitutas e ele tortura uma delas, o Louis, né, tá vendo isso acontecer, o Lestat tá torturando uma delas, na esperança de aguçar a fome do Louis pra que ele mate ela, e ele acaba colocando ela dentro do caixão e fez toda aquela cena. Vocês se lembram dessa cena?
Cena muito boa.
Mas eu não tinha interpretado que eram prostitutas, não. Eu tinha interpretado que eram duas mulheres que foram seduzidas.
Pelo que eu entendi a narrativa, ela deixa bem claro que ela é uma acompanhante da noite, né?
Ah, perdão, então, falei.
Uma senhora de fino trato.
Isso, uma senhora de fino trato.
Mas voltando um pouco, essa cena que você falou, do Lestat não ter tido opção, é muito importante pro Lestat. Inclusive, ele fica falando bastante isso pro Louis. Ele falou assim, cara, eu te dou a oportunidade de virar vampiro. Você quer? Eu tô dando a você uma coisa que eu não tive, que é a opção. Então parece que isso é um ponto delicado pra ele.
Marca muito ele.
Mas veja o quanto que é interessante isso que a gente tá analisando, porque assim, o Louis, ele queria a morte, ele queria deixar de sentir a dor. E o Lestat oferece pra ele a condição, o dom negro, como eles chamam, né? Que é o vampirismo, como se fosse a solução pra isso. Porque pro Lestat, ele pensa assim, eu vou remover a moralidade dele, ele vai deixar de sentir essa angústia, essa dor, esse pesar pela morte da família, e ele vai passar a experimentar todas as sensações, porque ser vampiro é legal pra caralho. Só que o que acontece...
Mas eu fico nessa, né? Não sei se é por causa que, como a maioria daqui, eu não sei se o Leonardo e o César são jogadores de Vampiro à Máscara, né? Mas se a gente for falar assim, o Vampiro à Máscara bebeu, nossa, ele se empanturrou de tudo que o Rice escreveu, né? E no Vampiro à Máscara fica muito, muito claro que a partir do momento que você é transformado em vampiro, a sua existência mortal, ela fica pra trás junto com qualquer sentimento que você tinha, entendeu? Então, entra naquela questão biológica, né? Esse sentimento, eles são reações químicas do seu corpo, né? Por mais que a gente possa romancear isso, cada vez quatro, amor começa no estômago, paixão começa no estômago, varia tudo no canto da barriga. A gente pega isso daí, cara, e será que o Gustavo não pensava que ele, transformando o Louis, é deixar a dor pra trás?
Sim, eu acho que sim. Só que acontece justamente o oposto, né? Ele acaba aguçando ainda mais essa angústia e essa dor dele. Ele vai encarar não como uma bênção, mas como uma grande maldição.
É que o poder especial do Louis é ter cara de cólica e ficar com angústia e dor toda hora, né?
Nossa, cara.
Legal do Louis é o seguinte, né? Você vê essa parte dele ser temente ao Deus, né? Que o irmão dele era um fanático religioso, que o Matiora levantou, não sabia. Então você pega, cara, a culpa que ele tem por ter matado o irmão, ou o filho, né? Da esposa e a filha ter sido morta, ele já pensa que é o castigo de Deus. Daí o cara vira que seria, vamos dizer assim, uma ofensa ao Criador, entendeu? Então acho que é até natural um pouco ele ter essa cara que vocês falam de diarreia, né? assim. É, mas, cara, é completamente compreensível, né? Somente eu acho que, eu não sei o peso de perder um filho, eu sou meio bicho do mato, né? Mas pra mim, perder um filho e a esposa da mim seria, tipo, 90% do tudo que eu sigo ser jogado no chão, entendeu? Então talvez seja isso, cara. Acho que ele queria, acho que quando ele falou sim, ele falou, cara, tô cagando, lembrando, já perdi tudo que tinha, vamos ver que não fica que dá. E ele acabou vendo que não era aquilo que ele pensava. E por ser temente a Deus, o suicídio não era uma opção. Ele já tava já abraçando o demônio, cara. Imagina sentar no colo, então.
Falando em questão de sentar no colo, gente, vocês me desculpem a comparação, mas ele sentou no puta de um colo muito gato, porque o Tom Cruise é gatão até hoje, não envelhece.
Ele é mesmo um vampiro.
Falaram sobre Vampiro à Máscara, né, de RPG. Eu nunca joguei, mas eu joguei só D&D, né, o único sistema que eu conheço. E no D&D tem vampiro também. E é engraçado que o vampiro do D&D, além da vulnerabilidade com a luz solar, ele também tem, fica fraco com água corrente. Existe isso na obra da Anne Rice? Alguma coisa relacionada à água corrente deixar eles mais fracos ou coisa do tipo?
Não, eles não são afetados por água corrente, eles não são afetados por alho, eles não são afetados por crucifixos, eles não são afetados por nada. A única coisa que fere realmente eles são a luz do sol, tomar sangue morto, tomar sangue de um indivíduo que já esteja morto e perdas muito grandes de sangue, né? Ou se queimar, ou ter, por exemplo, um corte muito forte, ter uma perda muito grande de sangue. Inclusive, isso fica bem notado no momento que tá rolando essas transformações. Não sei se vocês se lembram quando a Cláudia tá sendo transformada e o Lestat oferece o pulso pra ela, e ela se agarra o pulso dele e não solta. E aí o coração dele começa a acelerar, porque ela tá tomando muito mais sangue do que ela deveria tomar. Já mostrando que ela ia ser muito voraz, muito faminta desde esse primeiro momento. E aí a gente vê o quanto que isso mostra que se eles perderem uma quantidade muito grande de sangue, eles acabam ficando enfraquecidos. A morte final parece acontecer só nos casos onde você tem a luz solar que queima, que é o caso da Cláudia, ou quando no Teatro dos Vampiros você tem aqueles vampiros que são decapitados, tem o Santino que no filme é cortado ao meio e depois queimado, né, que eles acabam se transformando em cinzas, mas eles não são vulneráveis a mais nada. E aí vamos falar da menina Cláudia, que é um personagem muito importante para a história do Louis. Quem que lembra aí quem que é a Cláudia? Como é que a Cláudia aparece na história?
Aquela situação. Cólera, defiteria, o que a mãe dela parece morta naquele momento lá? Não entra em detalhe, né?
É uma praga, né? Eles só falam que tá rolando uma praga, que tá atacando
Nova Orleans, né?
Que atual, né?
Aquele é Covid-17 ou os Covid-16. Porque tá no século, é um negócio assim diferente.
Eu lembro que no livro tinha algumas menções à varíola, cara. Ele falava na rádio se tinha alguém com o rosto.
É verdade isso.
É, só mostra que é um bairro pobre, extremamente pobre, que ele tá vagando entre aqueles bairros pobres procurando por um pouco de redenção, ficar sozinho, aquela pegada emo dele de sempre. E aí ele passa por uma das casas que tá trancada por conta dessa peste, dessa praga. E dentro da casa morreu a mãe e ela tá com uma criancinha abraçada com ela, a criança chorando, pedindo pra mãe acordar. E aí ele, com super sentidos vampiros, acaba ouvindo o choro da criança, vai ver. É uma criança de 5 anos de idade. Ela é, no livro, né, no filme A Kirsten Dunst, ela aparenta ter mais ou menos uns 10 anos. E ela tá lá chorando, ela parece uma boneca com os cabelos loiros, cacheados, muito bonito. E o Louis acaba se aproximando por conta daquilo, meio que atraído por aquela dor. E aí, desesperado de fome, já há muito tempo não se alimentava, ele acaba resolvendo se entregar pra esse lado monstruoso dele. E aí e acaba mordendo ela.
Então, mas aí, na sua interpretação, ele morde ela por conta de que ele cedeu à tentação.
Sim.
Porque eu interpretei que ele estava salvando ela. Porque se ele saísse dali, em poucos dias ela morreria.
E essa cena é incrível, cara. Por causa que aparece o Lestat lá, ele chega e fala: meu filósofo, meu mártir, né? E pega até a mãe da Cláudia e começa a dançar com o corpo dela, né, dentro da casa, e o Louis sai correndo.
É, porque eu acho que tem um dilema ali de salvar ela, mas com a condição de que ela se torne um vampiro, né?
Então, uma cena muito legal aí. Desculpa, pessoal, já começou o pancadão aqui do lado de casa. Uma cena muito legal.
Caramba,
cena...
Meu negócio é alto.
Aqui é difícil. Uma cena bem legal é aquela coisa que eu não lembro qual livro do Anne Rice fala que quando o vampiro é transformado, ele perde todas as imperfeições. Então a gente vê isso bem evidente na hora que a Cláudia.
Eu não quero Crepúsculo.
Eu nunca assisti
Crepúsculo. Eu li todos os livros do Crepúsculo.
Pra não falar que eu não assisti Crepúsculo,
muito bom.
Eu vi aquela paródia Vampiros Me Mordam.
Não, aí não, não. Não.
Minha esposa falou que
era. Aí não.
Ela falou que é muito melhor que Crepúsculo. Na hora que a Cláudia abraça é transformada, você vê que é o cabelo dela, que tava todo zoado, ele fica todo sedoso de novo, entendeu? Então todas as imperfeições daquele momento deixam o corpo dela, entendeu? Isso é uma cena muito legal, cara.
Bom, tem até trilha sonora agora no negócio.
E aí tem um pouco dessa discussão do luto e da dor de perder o filho também no personagem do Louis, porque ele acaba, né, tendo um ente da família que falece, isso vai levar ele para esse desejo suicida. O que fica muito evidente no personagem da Cláudia é que no livro, para ela ser uma criança de apenas 5 anos, ela precisa desses cuidados. Então existe um algo especialmente maligno no fato dela ser uma criancinha assassina, né, dela ser uma criança com uma sede, com uma fome incontrolável, com um desejo incontrolável por sangue. O que no filme acaba sendo um pouco atenuado, porque a atriz é mais velha. Kristen Dunst, ela acaba ganhando até um Globo de Ouro pela atuação dela.
Não, eu li, foi uma das poucas coisas que eu li sobre o filme antes de entrar aqui com vocês, foi isso. Ela foi o... Não sei se ela ganhou mais alguma coisa depois disso. Fez Homem-Aranha, né? O que mais que ela fez? Ela fez mais alguma coisa.
Maria Antonieta
também.
Ela fez muita coisa, mas ela tá perfeita no papel. É o papel da vida dela, esse. É fantástico. É
e ela tá muito
pra bom. Cláudia,
sim.
Falando um pouco dos atores, né? Um filme que quase não acabou, por causa que o clima tava terrível, né?
Tem uma polêmica muito grande envolvendo uma cena onde ela beija o Brad Pitt, né? Que logo que ele transforma a Madalene, ela vai dar um beijo nele. Porque ela, na verdade, como ela continua envelhecendo, apesar do corpo não envelhecer, ela tem um desejo carnal mesmo, uma paixão pelo Louis. E aí não, aquele beijo é horrível, né, cara? Assim, você vê o negócio, me incomodou pra caralho de ver uma criança. Até que eles cortam antes dela beijar de fato, né? Ela põe a mão assim, segurando o rosto dele, e não toca de verdade os lábios, e corta antes dela encostar nele, né? Não sei se vocês...
Eu ia falar justamente disso. Eu li essa semana, justamente esses sites que falam de filme, né? E tem uma entrevistazinha dela, ela já adulta sendo entrevistada, eles perguntam qual filme foi mais marcante pra ela e qual momento. E ela acaba falando que é o Entrevista com o Vampiro, e o momento mais marcante, que mais incomodou ela, foi esse momento do beijo que ela dá no Brad Pitt, né? Porque ela explica o porquê que incomoda. Porque desde que começou a filmagem, ele tratava ela como uma irmã mais nova, uma irmãzinha. Todo aquele cuidado, gentil demais. E aí na hora que chega, que ela tem que dar um beijo nele, ela diz que foi algo muito estranho, porque ele era muito mais velho que ela. Então essa pelo menos foi a descrição dela desse momento que acontece no filme. Não sei se eu não vi, não tive contato com essa informação toda pesada. Mas realmente é estranho esse momento, né? Ela tá beijando ele.
E também tem uma outra.
Se fica mais estranho se você pensar que no livro fisicamente é uma criança de 5 anos.
Exatamente. Isso que deixa mais sinistro. Inclusive tem uma cena no filme onde o Lestat, quando tá brigando com ela, que ele agarra ela pelo pescoço e joga ela assim. Cara, aquilo lá é assim, pra mim, que tem uma filha, e minha filha tem 3 anos hoje, realmente é incômodo, assim, né? E até pensar essa situação onde é uma criança que tá sempre presa naquele corpo, né? Ela nunca vai crescer, ela nunca vai poder experimentar uma vida completa, nunca vai ter experiências como adolescente, como adulta, porque aquilo foi tirado dela, né? Então, aquilo é horrível. É realmente o que você consegue destilar da ideia de horror pessoal, né? O que vocês têm a dizer sobre isso?
Eu acho, cara, eu tava falando antes quando o meu computador me cortou abruptamente, eu acho interessante como que toda a questão da imortalidade em um monte de obras de ficção, um monte de imaginário urbano é sempre retratada como uma coisa punitiva, como uma coisa ruim, como um castigo. Então você tem vários exemplos até diferentes aí de obras de ficção, de cultura popular, que também tem isso, né? Então, até lá no filme, não é de vampiro, mas no Highlander, por exemplo, também, os caras que vivem pra sempre, mas também é um fardo, também é um negócio ruim. O grande presente lá, o grande campeonato deles é exatamente para eles conseguirem ganhar a chance de morrer, né, envelhecer e morrer. Se você pegar um pouco mais distante, mas você pegar no Senhor dos Anéis, que você tem os elfos que vivem para sempre, quando você lê o Silmarillion, você vê que a raça, né, a primeira raça, a raça que o Ilúvatar, que é o deus do Senhor dos Anéis, ele tem em maior conta, são os homens, e exatamente porque ele deu para os homens o presente da morte. Então eles têm o presente de Ilúvatar, que é morrer. E o elfo nunca vai morrer. O elfo tá sempre pra sempre preso na Terra, tá sempre preso, seja num continente ou no outro, seja nas florestas iluminadas ou não, ele tá sempre preso.
É interessante isso aí mesmo, Léo. E principalmente no Senhor dos Anéis, da ideia que por conta de saberem que vão morrer, que tem um curto tempo na Terra, é justamente por isso que eles fazem coisas grandiosas, porque eles sabem que eles não podem deixar pra depois, né?
Tem uma informação também só sobre isso, pra complementar pelo menos uma parte da história, conta que os homens começam a temer a morte por uma corrupção, por uma influência ali do Sauron, já dos, enfim, das forças antagônicas que tem os Senhor dos Anéis, que corrompem essa percepção. E eles começam a ver a morte como uma coisa ruim. E aí, eu não sei se vocês viram também essa série que tem agora no Netflix, não sei se é Netflix, é no Prime, não sei onde que é do Drácula, que é dos mesmos caras que fizeram o Sherlock, tem acho que 3 episódios, 4 episódios.
Eu ainda não vi.
É bem assim, eles são episódios bem longos, que ainda o Sherlock, e aí é um spoiler, mas enfim, isso não muda muito a apreciar a série, mas o objetivo ali, o clímax do negócio, é ele buscando a morte também. Não sei o que vocês acham disso, assim, eu acho interessante que a imortalidade seja sempre vista como uma coisa, e sempre posta como uma coisa ruim. É muito difícil você ver uma obra de ficção que apresente a imortalidade como uma coisa produtiva, como uma coisa legal, como uma coisa que vai trazer aí, sei lá, algum avanço. É sempre uma maldição terrível, é sempre uma coisa que parece super legal, mas depois, quando você começa a viver ela, é um lixo.
Eu acho que só não é retratado desse jeito na série Anjos da Noite, né? Que em todos os outros filmes de vampiro, começando pelo romance e os filmes que citam o Drácula, ele tem essa visão também de que é uma maldição, é uma tortura viver eternamente. Principalmente o Drácula tem isso, né?
Eu acho que aí é a ideia da estagnação da imortalidade, né? É uma armadilha nunca conseguir mudar. Então a gente percebe que isso é muito notado no livro, nos personagens do próprio Louis, do próprio Lestat e do Armand, que as eras vão passando e isso vai gerando uma alienação, uma incapacidade de mudar, de envelhecer. Ou seja, você vai repetindo sempre os mesmos erros. No fim, os caras começam a ficar letárgicos e o Armand, ele fala em algum momento do filme que muitos dos vampiros não têm o vigor o suficiente para uma vida eterna. Que ele, com 400 anos, é o vampiro mais velho que ele conhece, porque os outros simplesmente desistem da vida. E inclusive ele dá a entender que ele precisa do Louis, pro Louis ser alguma coisa que vai manter ele animado, manter ele desperto por mais algum tempo. Então eu queria propor uma reflexão para vocês assim: imagina pessoas que vão viver séculos, e aí você nunca vai ser capaz de mudar. Ou seja, tudo que é uma mudança tecnológica, social, filosófica desse novo tempo, você não vai conseguir acompanhar, você vai ficar deslocado. Pega aí uma geração do seu avô, ou talvez o seu bisavô, do seu avô, que não consegue se relacionar com coisas como a internet, esse mundo mais fluido, e coloca isso isso potencializado a mil, porque ele realmente não consegue mudar, cara. Eu acho que por isso que a gente vê o quanto que eles são incapazes de compreender as mudanças e gerando conflitos, até porque uma outra coisa que a gente poderia discutir são os relacionamentos que estão extrapolados. Imagina, a gente tá vivendo agora, no momento que a gente tá gravando esse podcast, o começo da quarentena, a gente tá em abril de 2020, a quarentena forçada por conta do Covid. Imagina você pegar esse tipo de relacionamento que a gente tá tendo com as nossas próprias famílias e colocar isso acontecendo por séculos. Todas as mesquinharias, todas as brigas, todas as mágoas que nunca vão embora, que estão lá e é por isso que você vê que o Louis quer fugir do Lestat, o Lestat acaba criando a Cláudia pra eles ficarem mais tempo juntos, isso dá um gás pra eles por um tempo. Depois a Cláudia e o Louis matam ou tentam matar o Lestat pra poder fugir dele. O Armand querendo se aproximar do Louis pra poder ganhar um novo fôlego. A própria iniciativa do Louis contar a história da vida dele, de certa maneira, porque ele precisa trocar isso com alguém, ele precisa colocar isso pra fora com alguém, né? Como que vocês encaram isso? Vocês, primeiro vou refrasear aqui, vocês acham que conseguiriam viver pra sempre? Por quê?
É complicado, complicado demais, cara.
Cara, eu acho, pode falar. Achei que você tinha parado.
Não, pode, porque eu tava pensando aqui esse negócio de viver pra sempre e tal. Eu tenho minha avó aí vivendo pra sempre. Não é uma coisa boa, mas faz parte. Mas eu fico pensando assim. A mãe da minha mãe, por exemplo, ela nasceu um pouco depois da Primeira Guerra Mundial, né? Um pouco depois. Ela faleceu tem 14 anos. E eu lembro que eu era adolescente, ela tinha medo do controle remoto, maluco. Ela tinha medo do controle remoto. E como que ela fazia pra trocar o canal? A TV dela, na época, já tinha controle, um controlão enorme, o tamanho de uma impressora, quase, né? Ela preferia fazer o quê? Ela sentava na poltrona dela e ela tinha um cabo de vassoura que ela puliu e passou verniz e passou uma borracha na ponta, é uma bengala improvisada, ela usava pra trocar o canal na TV. É bem isso, sabe? Alguém que nasceu numa outra realidade, aí chegou a tecnologia e a pessoa não conseguiu absorver aquilo, né? E como é que você ia viver para sempre? Por exemplo, quem joga RPG, desculpa se eu tô me estendendo demais, mas quem joga RPG, por exemplo, uma coisa que eu questiono muito no Vampira Máscara, que na minha concepção não entra, é o fato do vampiro, no jogo Vampira Máscara, ele ter uma memória perfeita. É isso, mesmo sendo uma criatura sobrenatural, isso é meio que impensável, porque quanto mais velho nós ficamos, pior fica a nossa memória para muitos assuntos. A gente acaba focando em alguma coisa, mas acaba esquecendo muita coisa. Sei lá, talvez vir pra sempre seria não ter memória do que você já foi, de quem você já amou, e de certa forma sem isso não tem sentido. Sei lá.
Pros personagens do filme, tem a impressão que o Louis muda. Eu acho que ele se adapta bem à modernidade, inclusive. Tem aquela cena que a gente mencionou antes do diálogo do Louis com o Lestat. O Lestat acha que transformaram a noite em dia, e aí aparece algumas luzes assim que acho que é de som de helicóptero, e aí ele fala, ah, e começa a agir como se estivesse sofrendo, e aí o Louis fala, não, calma, essa luz é artificial, ela não te faz mal. Então acho que essa cena a gente pode interpretar que o Lestat talvez tenha dificuldade em se adaptar a essa nova realidade moderna, ou talvez seja só um reflexo da fraqueza física que ele tá no momento, mas o Louis fica claro que ele tá tranquilão ali, ele tá dando a entrevista ali, inclusive, mostra que ele tá achando novos jeitos de viver a vida, né, tá meio que inovando. Mas trazendo a discussão pra mim, né, pro César, que a pergunta foi pra nós, eu acho que, na realidade, todos nós gostaríamos de viver para sempre, pelo menos na nossa, talvez, ignorância. Eu acho que ninguém, a morte é temível, não a vida. Eu não consigo entender esse conceito que aparece no Highlander, no Senhor dos Anéis, que o Léo mencionou. Eu entendo o significado de que com o senso de urgência você produz mais, né? Mas não que você desejaria um fim. Isso eu não consigo entender.
Eu acho que essa parte é bem o que a gente fala, né? Meu pai tem um ditado que ele fala, né? Naturalmente a vida, né? O certo é o pai enterrar o filho. Quando você é imortal, você vai ver tudo que você construiu ao longo daquele tempo sendo destruído. A não ser que você possa transformar todo mundo em imortal, entendeu? Se você não conseguir deixar todo mundo, seus filhos, seus parentes, seus pais imortais, cara, você vai chegar uma hora que você vai começar a acumular mortes no seu caminho, entendeu? Tudo que você levantou vai ter virado pó. Então acho que essa parte, né, o Highlander também expõe, né? Já com o Highlander 1 é um filme maravilhoso, quando chega o 2, né, que chega os aliens do planeta Zeist, né? Cagam tudo. Né? Assisti esses dias, né, eu falei, eu não vou assistir o Feiticeiro Tal 3. Então, pra quem foi assistir Highlander, né, sei que é fora do tema do cast, assiste o 1 e o 4. 2 e o 3 não existem, eles não fazem falta.
Filme que merece um reboot, diga-se de passagem, hein? Poderia ter outro reboot.
Cara, tenho medo do reboot, cara. Não. Reboot não, né? O Boot mexe com deuses antigos, sabe? Highlander é um dos meus filmes favoritos, cara. Sabe?
Que meio isso, triste. Cara. Christopher Lambert, o pior ator de todos os tempos, pode facilmente ser substituído, cara. Sean Connery não, mas o Christopher Lambert.
O Ramirez e o Lobos tirar ele não tem como mesmo, não. Mas eu acho que basicamente a morte nesse caso é isso, entendeu? É, eu que tenho filho, o Matioli, né, o Peter, não sei se vocês têm filhos também. Entendeu? É você avançar e o que você construiu é esse o grande problema nessa parte de imortalidade. Esse que é o sofrimento real.
Entra nessa questão que eu tinha falado, né? Que é você viver e não ter amor e não ter quem você já foi, né? Sei lá.
Cara, eu assim, é muito raro isso acontecer, mas eu concordo com o Cezinha. Geralmente eu só bato no Cezinha, mas eu concordo, cara. Eu acho que não tem ordem natural, não tem porra nenhuma, não tem. Acho que assim, as pessoas que desejam e que pensam na morte dessa forma, elas geralmente imaginam a transcendência. Eu não tenho nenhuma fé em transcendência nenhuma. Então, eu, cara, viveria pra sempre sim, com todas as perdas e destruições aí no meio do caminho. Assim, acho que a questão de você perder coisas, você perde mortal ou imortal. E nada garante que um imortal vá se estagnar, é porque isso é o imaginário das pessoas, né? Isso é o imaginário que se faz dessa imortalidade que eu entrei. Assim, por que que a gente tem esse imaginário de imortalidade? Por que que a gente tem essa coisa de se imaginar que uma pessoa que vive pra sempre, ela vai ficar pra sempre igual? Por que que o imortal é o velho, né? Porque isso tudo são características do velho, né? O cara que não consegue mais aprender, o cara que não consegue mais adaptar, o cara que não consegue mais aprender coisas novas. Então, assim,
deve ser pela experiência.
Eu acho que vocês estão deixando de contar um fator muito importante nessa reflexão, que é, não é só você viver pra sempre, é viver pra sempre provocando todos os dias a morte de outro, pra você poder viver da morte dos outros. É assim.
Cara, a gente come hambúrguer todo dia no McDonald's, cara. Ninguém liga pra mais pra morte aqui, não.
A vida se alimenta de morte, mesmo a vida mortal. Então a gente tá vivendo de morte todo dia, assim. Até o vegetariano.
Chega uma hora, cara, ser humano, você olha pra ele, parece mupi, tá ligado? É só chegar isso.
Então, mas esse que é o ponto, né? Ninguém vai lá no pasto e gruda a vaca pelo pescoço e mata ela no muque, né, cara? Você, como um vampiro no que tá descrito aqui, você teria que efetivamente ir lá e se alimentar do sangue vivo. É claro que assim.
Você falou imortal, você não falou você seria um vampiro. Muita calma nessa hora, ok? Você falar, você seria um vampiro. Aí é uma outra história, né? Se você gosta de chorizo, se você gosta de outras coisas. Agora, vampiro, já ficaria meio titubeante. Mas imortal. Pode ser.
Então, assim, ser imortal é legal, ser um vampiro já fica um pouco de dúvida. É essa?
Claro, né? Porque assim, cara, não vou no sol, não vou aparecer no espelho, é várias coisas.
Só pra pentear o cabelo, né?
Tem os problemas sociais, né?
Eu acho que o problema do vampiro é o seguinte: se nós soubéssemos que de fato eles existem, a gente pensar que existe um diabo, um demônio, tá um passo. E aí você querer fazer amizade com esse povo aí complica.
Cara, velho. Já passou do vampiro pro cravunhão, direto.
problema de
Joel. Não, mas é, mano.
Vocês pegaram, pô.
Se tem um vampiro, tem o diabo, velho. E eu não vou ficar perto do diabo, não.
É. Só que vocês pegaram o disclaimer, né? Se é que tem, não quero ofender quem é. Vocês pegaram essa, né? Não, não tô falando nada.
Que sempre é do nada.
Tem que ter, porque eu ouço o Black Metal desse moleque, então o diabo tem que existir.
Todas essas capas de CD de Black Metal não podem estar mentindo, né?
É, não, claro que não. Aqueles bando de cara que fica gruindo e urrando letras infantis só porque tem um diabo no meio, acho que é muito fodão. Não, não pode estar errado.
Ele existe. Ele existe. Sabe por que que existe? Porque tem pessoas que ainda hoje acreditam na Terra plana.
Eu queria aproveitar esse momento aqui, ó.
Se informando.
Não, mas eu quero aproveitar esse momento aqui pra mandar um abraço pro Temer. Temer!
É, é a nossa vampira, né?
Tamo junto.
Saudade.
É, tem os vampiros nacionais, né, cara? O Temer e o Bento Carneiro estão cravados no coração do povo, né?
O Serra.
O Serra. Verdade, é o Serra Nosferatu, né, cara?
Ele é o Sr. Burns, especial do Halloween, que também é um vampiro.
Vamos voltar para os que dão menos medo.
Eu queria falar rapidinho do conceito do teatro dos vampiros. Que eu acho, por que vale a pena citar isso? Porque são pessoas... o vampiro, né? Enfim, eles estão encenando o que eles estão encenando, né? São vampiros fingindo que são pessoas, fingindo que são vampiros.
Quarta parede saindo aí.
Então, aí isso me faz lembrar de uma frase, de um poeta, não lembro, vou saber falar certinho, mas o cara fala assim: poeta é aquele que finge ter a dor que deveras sente.
Castro Alves, né?
Não lembro agora.
Não é aquele que deu um tiro no pé pra sentir a dor e acabou morrendo depois?
Vocês estão sério?
Caralho. É sério, tô falando sério. Castro Alves dá um tiro no pé pra saber qual a sensação de dor pra poder colocar num poema, e depois ele morre por complicações.
Nossa, cara, eu não sabia disso, não.
É isso, é levar a arte a certos níveis, né?
Não, isso aí é seria um pouco.
Sempre teve babaca no mundo, é isso que isso se torna assim.
Não precisa fazer isso.
Ah, essa natural tá aí pra isso.
Da história, velho. Cara, vixe, eu não sabia disso.
Não, pronto, eu dei o professor de história aqui no teste, cara, até medo de falar as coisas. Uma borracha.
Eu posso estar enganado, mas o maluco deu um tiro no pé pra saber que era dor.
Ah, cara, não. Tem um...
Ninguém pode falar que ele não foi deficiente.
Não, o cara tem dor. Não, cara, outras coisas também legais do as influências, né? Que não só o Jessica Vampiro, mas as próprias crônicas vampirísticas, né? Eu acho que fica até meio estranho, né? Falar desse jeito. Mas a gente vê, principalmente em música, né? A gente vê muitas bandas do novo gótico que tava aparecendo na época, né? Aí tu coloca... Tem uma banda chamada Lestat, né? Você vai imaginar o porquê. Tem uma banda italiana chamada Teatro dos Vampiros, que é uma banda de vamos falar assim, né? O pessoal chama hoje de Extreme Gothic Metal, né? Que ela realmente tem muito Danny Rice nas letras da banda. Muito mesmo. O Therion, né, fez uma música chamada The Shell Are Open, que é uma cópia claríssima, tipo, que a música não tem esse mesmo nome na trilha sonora do filme. Vamos dizer assim, uma homenagem, né, a uma das melhores músicas do filme do Entrevista com o Vampiro. Fora o próprio RPG, né, que a gente teve o Vampiro à Máscara, que foi um expoente nos anos 90, conseguiu derrubar até o nosso bom e velho D&D e outros depois que vieram, né? Tem Desmort, tem Pegado em Cima, o próprio Vampiro Mitológicos, que é da editora Daimon, né, que é do sistema Daimon, Arcanum, que também fala muito, ele pega até como uma das raças de vampiros, que são exatamente os vampiros animais. Então tem muita coisa, influência que veio disso daí. Mas a gente pode observar bem Crepúsculo também, né? Ele é bem chupinhado, né, de Entrevista com Vampiro.
Ainda o negócio do... Bem rapidinho, Matheus, só pra falar um negócio que tinha esquisito, do Teatro dos Vampiros ainda. Tem uma música do Legião Urbana, né, que chama Teatro dos Vampiros, e essa música era pra falar sobre a TV. E aí, na minha interpretação, por que que o Renato Russo colocou Teatro dos Vampiros, o título dessa música, que era pra falar sobre a TV, né? Porque eu acho que na minha interpretação, os atores fazem personagens violentos na TV, eles são de fato violentos, eles são verdadeiramente violentos. E aí que tá a brincadeira do Teatro dos Vampiros, você fingir ser uma coisa que finge ser o que você de fato é, e a TV onde existem pessoas que são más interpretando, fingindo serem más, quando na realidade elas são más de verdade.
Isso é a sigla, né?
Sigla?
É.
Que sigla?
Teatro Vampiros. Teve.
Olha!
Galera, então chegamos ao fim desse episódio. Cuidado com o que espreita na noite. E a gente se vê num próximo episódio do podcast Enquanto o Apocalipse Não Vem.